Comecei. Vamos ver se vai pegar essa internet. Por quê, bebê? Vamos tentar fazer com os dados móveis. Não tá nem 4G ali. Será que vocês vão conseguir me assistir? Oi, Milena. Bom, então o Instagram tá pelo menos avisando para vocês, né? Gente, eu tava esperando um pouquinho ver se voltava, mas parece que a energia vai voltar só 1 da tarde. Ainda bem que eu não tinha atendimentos hoje de manhã. Eba, oi. É, se tiver travando muito, vocês me avisam que eu paro, tá? Porque aí vai ficar muito ruim, né? Se ficar travando demais, eu paro. Mas eu anotei aqui algumas perguntinhas, né? Daquelas de vocês, porque o Instagram não me deixa usar a caixinha de pergunta se ela foi feita mais de 24 horas atrás. Então aqui tem um negócio que eu posso usar pergunta, ó. Tá vendo? Só que o Instagram não me deixa usar se a minha caixinha já sumiu do story. Então, cheguei. Oi, Marianinha. Que bom, nós nos veremos final de semana. Bom dia. Tá pausando bastante. Estava te esperando. Pois é, então. Tô com os meus dados móveis. E nem tá 4G da Vivo aqui. Mas, enfim, só pra não deixar vocês sem conteúdo. Se ficar travando demais, eu paro e a gente faz isso em outro momento, tá? Porque aqui na minha cidade não tem energia. Faz tempo. Faz antes das 9, eu acho. Bom, então vamos lá. Vou fazer essa live para responder algumas perguntas de vocês da caixinha sobre sucesso profissional, né? Nós combinamos de fazer, quando eu puder, uma live na semana, porque responder por live é muito mais divertido, né? Eu posso interagir com vocês, eu posso falar mais, porque ali na caixinha, querendo ou não, tem pouco, né? Eu gasto muito story, muita bolinha respondendo. E porque tem muita pergunta, gente. Muita pergunta. E eu não consigo responder tudo nos stories da semana, né? Porque é muita coisa que eu faço. E porque só tem 100 bolinhas. Então, eu resolvi fazer uma live porque depois eu jogo isso lá no GSCast também. Pra ficar salvo, né? Pra outras pessoas. Aqui tá ótimo, pra mim não tá pausando. Ai, que bom. Oiê, cheguei. Oi, bom dia. Bom, e aí eu vou respondendo as perguntas de vocês, as que eu anotei aqui. Anotei pergunta demais, como sempre. Cada linha é uma pergunta. Dizer o que vai dar tempo de eu responder tudo, ainda no dados móveis, pra vocês terem noção. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Quando clientes não valorizam o seu trabalho, é porque eu não valorizo? Bom, nem sempre, né? Há grandes chances de ser uma dificuldade sua de se ver, de se valorizar, de realmente se ver com clareza, né? Então, ou ter algum sintoma seu, enfim, de não olhar para si, não se orgulhar de quem é, há grandes chances. Mas pode ser que não. Pode ser a forma como você lida com ele, pode ser o valor que você cobrou e o tanto que a pessoa recebeu. Ou pode ser algo da pessoa também, né? Por isso que é muito importante você ficar na postura. Porque aí só chegam para você clientes que têm. Que no mínimo, vão reconhecer o seu trabalho, né? Eu tenho uma dificuldade grande com relação a valores, porque eu não quero parar de crescer, eu não quero parar de aprender, eu não quero parar de melhorar e de criar coisas melhores, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no valor, porque aí são valores que as pessoas não conseguem acessar e tudo. E aí vocês já viram aqui muitas vezes casos de limites meus, de eu cobrar um pouco mais barato e dar menos pessoas do que poderia ter dado se eu tivesse cobrado o valor justo, mais alto. Por incrível que pareça, né? Atendimento também. Então, assim, eu tenho mudado os valores de atendimentos a cada 6 meses. Mas eu sempre ponho um pouco menos do que eu sinto que eu poderia colocar. Então, tudo isso são limites. E aí, às vezes, as pessoas não valorizam, nem se você colocar caro demais e não oferecer o que você está colocando, né? Então, assim, às vezes é uma questão de validar aquele preço. Por que aquele preço? Você está entregando e não é entregando só a quantidade, porque às vezes a gente acha que é muito caro quando você entrega muita coisa. Mas não, né? Você precisa entregar aquilo numa ordem. Então, eu, por exemplo, eu cobrar aqui para uma live dessa aqui, eu ia cobrar um valor mais barato, porque é muito aleatório, né? São muitas coisas. Então, a gente tem que adequar o que a gente entrega ao nosso valor. Então, cobrar muito e não entregar o que o cliente queria, não entregar o que realmente é vital para ele, gera também desvalorização, ou cobrar pouco, né, cobrar mais barato do que o seu serviço vale. Isso também gera uma desvalorização, porque você desvaloriza o trabalho, né? Então, se você, sei lá, por exemplo, o meu atendimento. As pessoas não querem pagar na mentoria o valor que elas pagam no atendimento. E para mim não compensa, porque é a mesma hora de trabalho, né? Tá usando a minha agenda. Então eu cobro o mesmo valor. E aí as pessoas falam, mas é o mesmo valor da constelação? Sim, é o mesmo valor, porque é o valor da minha hora, né? Diminuído. Mas, então assim, gera também. Quando você cobra um valor muito baixo, eu vejo muito pessoa do marketing aí, né, hoje falando, cobre muito pouco e entregue muito. E isso funciona até certo ponto. As pessoas costumam desvalorizar muito quando o valor do projeto, ou exigir mais, quando o valor foi mais barato do que o ideal, né? Eu tenho muita dificuldade com preço. É a consciência sua leve. Sua consciência leve. Pena que só vou ver depois. Oi, tava te esperando. Que bom que vocês conseguiram pelo menos entrar, né? É a consciência leve. Tá falhando. Ai, tá mesmo, gatinha. Mas é o que nós vamos ter. Essa questão com preço é uma questão muito importante. Porque a gente, né? A gente quer ficar com a consciência leve. E aí a gente acaba cobrando um preço que não é o ideal. Tenho dificuldade em saber qual é o valor justo. Então, quanto mais postura você tiver tomado seus pais, eu tenho facilidadíssima. Eu paro assim, igual ano que vem, né? Em janeiro eu altero o meu preço. E aí eu paro assim, olho, aí eu penso, me vem o valor. Às vezes eu ouço, às vezes eu diminuo um pouquinho, assim, um pouquinho, tentando trapacear. Mas dessa vez não vou mais, não. Não vou mais, não, porque isso vem com consequências, né? Acaba que, enfim, eu me sobrecarrega. Mas é isso aí. A gente fica querendo ficar com a consciência leve, querendo que todo mundo fique feliz, querendo que todo mundo possa fazer, querendo que não cobrem muito da gente, né? Porque quando a gente cobra barato, a gente não precisa entregar tanto. Então, tem essa questão. Oi, gatinha. Oi, Cidinha. Próximo. Como engajar uma equipe do ponto de vista sistêmico? Achei essa pergunta o máximo. É da moça que eu vou atender daqui uns dias. E essa pergunta é muito legal. Por quê? Porque engajar a equipe é uma das coisas que eu faço, que eu possibilito, né? Eu já fiz isso umas 3 vezes com umas duas empresas. Eu ofereci para uma outra empresa aqui, mas eles não fizeram. Nossas datas também não bateram pro final do ano. E isso é muito importante. Por quê? Porque a empresa, né, funcionar, a equipe tem que ter engajamento, tem que estar unida, tem que respeitar uma outra, né? Tem que estar na postura. A empresa olha para os funcionários. Depois ela vai olhar para o dinheiro, né? Então, primeiro a empresa olha para o produto, depois a empresa olha para os funcionários, depois a empresa. Na verdade, os funcionários primeiro, porque são os funcionários que trabalham com o produto, né? Mas eu tô colocando em hierarquia de responsabilidade aqui. E depois de tudo é que é o dinheiro. Então a gente tem que ter essa postura. E para engajar uma empresa, primeiro de tudo, a gente precisa respeitar as três leis, né? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Esse é só o primeiro passo. Tem muitos outros, né? A empresa precisa, as pessoas, os funcionários precisam se respeitar, os funcionários precisam ver um ao outro como seres humanos, precisam respeitar o patrão, precisam respeitar quem paga as contas, quem possibilita isso, enfim, um monte de coisa que pode ser trabalhada em um workshop de um final de semana, por exemplo. Mas o primeiro passo, e é esse que eu vou falar com vocês aqui, é respeitar as leis, né? Então, uma empresa também é um sistema, assim como o sistema familiar. Então, você tem uma empresa, hierarquia, então, quem chegou primeiro ali e quem tem um cargo maior. Né, disso que se trata a hierarquia, isso é preciso que se respeite isso. Pertencimento, ou seja, nós temos que olhar para todas as pessoas que pertencem numa empresa, as que estão ali e as que já saíram, né? Isso é muito importante. Se um funcionário é mandado embora de qualquer jeito, ou sem explicação, ou enfim, sem justificativa, os outros funcionários normalmente ficam preguiçosos e trabalham ainda menos, entregam ainda menos, em honra àquela pessoa que foi injustiçada. E equilíbrio, né? Então, o equilíbrio vai se tratar do quê? O que o funcionário está entregando, ele está recebendo. Né? O salário dele é de acordo com o que ele pode oferecer, porque a gente acha que a gente manda em tudo, né? A gente acha assim que, ah, eu gosto desse menino, esse menino ele tá precisando, eu vou dar um salário maior pra ele. Ah, eu tô precisando de um gerente, mas o povo que tem aqui não me apetece, não. Vou contratar uma outra pessoa, vou pôr de gerente. Ah, o fulano pediu aumento, mas é o único que pediu da categoria deles. Todos os outros não pediram. Então eu vou aumentar o salário dele porque ele é bonzinho, que eu não quero perder. Então a gente vai achando que tudo depende do nosso querer, né? Mas as coisas não são assim. Existem leis. Leis que precisam ser respeitadas. Então esse é o primeiro passo para que uma empresa dê certo, para que os funcionários engajem entre si, respeitar essas três leis aí. Tá bom? Próxima pergunta. Qual é a postura para começar uma nova atividade como dona, mas sem experiência? Bom, a postura é a postura de uma dona sem experiência, né? Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos chegar em um lugar e não ficar querendo ir na janela, né? Então, bom, eu não tenho experiência nenhuma, mas agora eu sou dona disso. De onde veio? Eu ganhei? Alguém perdeu? É, eu tenho esse direito, eu tenho essa capacidade, embora eu não tenha experiência. Então nós precisamos olhar e ficar atentos para tudo isso. Depois disso é, bom, ser humilde e reconhecer que você não é melhor porque você é dona, que você precisa da ajuda de quem tem experiência, que você não tá numa posição superior daquelas pessoas, que embora seja dona, você está atrás de muitas outras pessoas que não são donas, mas conhecem muito mais e têm muita experiência. Eu acho que a humildade é o segredo aqui, humildade mesmo, tá? Sei que a gente tem deturpado aí o conceito de humildade. Tem relacionado isso a muitas outras coisas que não são, mas humildade é reconhecer o seu limite. O seu lugar, né? Reconhecer o valor das outras pessoas, que é o mesmo valor do seu. Isso é muito importante. Cheguei! Oi, Vivi, que bom que você chegou. Bom dia, rainha. Bom dia, Dan, sumidinha. Bom, próxima. É, quebrei. Agora tenho medo de iniciar um novo negócio. Bom, isso acontece muito, né? As pessoas vão à falência ou quebram o negócio e aí elas têm medo de continuar, medo de seguir nesse caminho. O que a gente precisa perceber é um medo racional, é um medo temporário ou é um medo que está te impossibilitando de ter sucesso? Entende? Então, assim, eu sempre falo para vocês aqui, existem coisas que barram a gente de ter sucesso, que são obstáculos, né? Emaranhamentos, questões, posturas, estar fora do lugar, coisas que fazem a gente não ter sucesso. E aí, às vezes, a gente constrói uma empresa e aquilo dá muito certo. Por quê? Porque é o que a cidade precisava, porque a gente é legal, a gente é divertido, porque a gente fez um curso de administração e sabe tocar. E aí o que que acontece? O sistema familiar, né, a vida, a natureza, precisa dar um jeito da gente não dar certo naquela empresa. Porque afinal de contas, a gente não tomou os pais, a gente tá fora do lugar, a gente tem um impulso, um movimento contrário à vida. E aí uma dessas formas é quebrar. Então aí quando você quebra. É, vem aquele trauma, aquela questão que normalmente te impossibilita de continuar, né? E o medo é uma dessas coisas. Então você precisa analisar a fundo a raiz desse medo. Claro que também você pode estar emaranhado, eu já vi muitas questões de pessoas que quebram empresas porque o avô quebrou, porque o pai quebrou e a pessoa julgava muito, ou a pessoa tinha dó, né? Olha a importância do manual, gente. Do manual da realidade, que aí você nem julga, nem tem dó e concorda. Olha que beleza. Então, assim, quando você julga pessoas que quebraram, quando você tem dó de pessoas que quebraram, normalmente você acaba, enfim, seguindo esse destino. Isso eu já vi bastante em atendimentos, tá? É o meu caso com a minha irmã, né, Jess? Sim. Oi, Jess, saudade de te ouvir. Oi, lindinha, saudade também. Oi, me atrasei, mas consegui trabalhando. Tudo bem, eu entrei também atrasada por causa da minha energia aqui da cidade. É, tô sempre de olho, que bom. Beleza? Beleza. Próxima. Aceitar que não tenho carreira projetada ou profissão almejada. A moça que fez essa pergunta fez o Reconexão com os Pais 2. Então, eu vou falar uma coisa que eu já falei lá, mas vou falar aqui que eu aproveito, todo mundo pega o bonde, né? O que que acontece na nossa vida? A gente passa metade da vida desperdiçando a vida, sabe? E aí, quando a gente percebe isso, quando a gente resolve as nossas questões e agora a gente pode seguir, aí a gente fica se prendendo. Aí a gente fica, ai, não aceito, que até hoje eu não construí nada. Criatura, você gastou 10 anos da sua vida sem construir nada. Agora você vai gastar mais 10 recusando, rejeitando o fato de você não ter construído nada. Quanto tempo mais você ainda vai perder? Né? Então, olha só, eu com a idade que eu tenho, ainda não tenho uma carreira projetada. Né? Ainda não tô na profissão almejada. Bom, agora que eu vejo isso, eu vou fazer algo de bom com isso. Eu vou resolver isso. E a força da solução não fica no vitimismo, na reclamação, na não aceitação. Nesse lugar não tem força. Não vem força. Então, se você percebeu isso, você simplesmente respira fundo, fala: olha só, até hoje eu não conquistei muita coisa do que eu queria. Eu não era livre para fazer diferente. Agora eu serei. No seu caso, você tomou os seus pais, né? Já teve muitos benefícios lá que você foi contando com a gente. E é isso, perceber o seu limite, perceber que você ainda tá na casa dos seus pais por isso, e que não ter pressa, né? E assim, aceitar o seu destino, o que aconteceu, como foi. Só assim vai surgir uma força para você seguir e buscar algo mais, para você seguir e resolver essa questão, sabe? É acolher o passado no coração, é acolher o que foi, para que a gente seja livre para construir o que será. Já em relação ao medo de cobrar, o que se faz? Essa questão do medo de cobrar é uma questão de dificuldade com o dinheiro, né? A gente não quer ganhar dinheiro. A gente quer ficar com a consciência leve. A gente quer ser a boazinha, que cobra pouquinho, que todo mundo pode participar. A gente não quer ser a pessoa que mais tem dinheiro na nossa família. Ou às vezes a gente julga que a gente tá ganhando dinheiro fácil, né? Ai, nossa, mas a minha mãe passa 50 minutos fazendo unha para ganhar 20, R$ 25. Como que eu vou atender uma pessoa a meia hora e ganhar R$ 500, R$ 700, sabe? Então é normalmente isso. A gente não acha justo ganhar muito dinheiro com pouco, com pouco trabalho, não, com pouco sofrimento. Só que o que a gente tem que ver é que quem nos governa é o mercado e é a pessoa. No meu caso, o que me ajudou, assim, duas coisas me ajudaram a cobrar o valor justo e a não me sentir mal por isso, né? Você vê, eu falo o valor meu aqui até hoje, eu falo as coisas, não escondo, não. Não tenho vergonha disso. Duas coisas. A principal coisa foi eu perceber que não funcionava no outro enquanto eu não cobrasse o valor justo. Então, se eu entregasse R$ 600 e cobrasse 100, a pessoa ia usufruir só de 100. Então, se eu desse seis informações importantes para ela ia usar só uma. Ele ia desperdiçar o tempo dela, o meu tempo, né? Porque a gente vai acabando ficando com preguiça. Você fala: nossa, eu tenho que atender mais uma pessoa. Vai te dando desânimo, porque não tem valorização naquilo. Você tá se desgastando, você tá se dedicando, você tá entregando muito e recebendo pouco, né? Então, você acaba entregando bem menos também. Mas o principal para mim foi você ver que a pessoa não faz bom uso, a pessoa não consegue aproveitar, porque é por causa do equilíbrio, né? Porque não é justo. Então a pessoa não valoriza o seu trabalho, não valoriza o conhecimento que você está entregando. Essa foi a primeira coisa. E claro, né? Quando você atende mais pessoas, quando você cobra mais, a pessoa pode exigir mais, então você tem que entregar mais, e isso é meio desconfortável, né? Porque é muito fácil eu até hoje, por exemplo, se eu estivesse cobrando R$ 100 pela constelação. Seria muito tranquilo, porque eu poderia fazer ali, né? Não precisa nem me preocupar com isso. Mas eu ia ter que atender mais pessoas, ou seja, eu ia estar mais cansada e ia entregar menos. E eu ia, ficar bem tranquila com o que eu ia entregar, não ia me preocupar. Então, os workshops, por exemplo, né? Eu cobro um valor e eu preciso organizar algo muito legal, porque as pessoas estão pagando um valor para ir lá, para aprender. Então, essa foi a primeira questão, mas o principal. E a segunda questão foi perceber o mercado, né? Perceber o mercado. Gente, eu tenho um lip tint daquele da Boca Rosa, que na época eu cheguei lá na loja, enfim, vi e comprei. E aí eu tenho esse lip tint. E quando eu cheguei no caixa da Renner, R$ 34 o lip tint. Eu parei, eu olhei assim, eu falei: pode passar, moça. Mas eu, dentro do meu coração, falei: gente, por que eu não olhei o preço desse negócio, né? Aquilo ali, gente, é igual suco. Sabe suco? Pegar aquele suco antigamente tinha de 10 centavos, mancha pulmão? Você pega o suco, põe na água, põe o dedo ali, passa assim na boca, ó. Ou então chupa um picolé. Só você chupar um picolé daqueles de groselha, que a sua boca fica rosa, igual o lip tint. E o picolé é mais gostoso, tem açúcar, é uma delícia, te refresca e ainda deixa sua boca rosa. Então é muito melhor. É R$ 4 o picolé, três no máximo. E aí eu fui, paguei, né? E aí eu tenho essas coisas assim que eu sempre me lembro, sabe? Por que que as pessoas pagam R$ 34? Por que que esgotou? Por que que ela teve que fazer mais? Porque as pessoas valorizam o trabalho dela, porque ela se valoriza. Então o mercado é assim. Um outro ponto foi a negócio que eu fiz, a coloração. Sabe aquele teste de coloração pessoal que eu fiz para saber a minha cartela de cores, né? Para saber meu contraste e tal? Foi R$ 900. Então, R$ 900, porque eu fiz com a melhor de todas, Gabi Gunning, né? Melhor do Brasil, nem sei se esse valor ainda é, porque eu fiz ano passado. Mas eu fiz foi assim, eu falei, não, eu quero com ela, porque eu quero ter certeza que esse negócio tá certo. Então, eu escolhi e fiz lá em São Paulo com ela, R$ 900 a coloração. E aí, você para e pensa, bom, R$ 900 uma coloração. E uma constelação que resolve o seu problema, né? Que te mostra algo que você não veria de outro jeito. Que faz com que realmente vai. Entende? Assim, a coloração é supérfluo. Então a gente começa a se questionar, sabe? E a prestar atenção. E eu fiquei hiper feliz com a coloração, pagando esse valor, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí isso também me ajuda bastante. Toda vez que eu paro, eu falo, ai, mas não queria cobrar, né? Esse valor. Ainda mais eu, que faço muito projeto. Aí eu fico pensando assim, ah, não, mas eu já fiz tantos projetos esse ano. Tem tanta gente que já fez todos, né? Queria tanto fazer mais barato pra essa pessoa. Mas aí não tem jeito de eu presentear as pessoas, porque são muitas. Então aí eu fico assim, né? Aí eu tenho que cobrar o valor. Aí eu sempre me lembro dessas duas coisas, que são o que me ajuda a cobrar em equilíbrio. O máximo que eu consigo, né? Outra coisa, outro ponto, eu tô falando disso porque é importante, tá, gente? Todo mundo tem dificuldade de cobrar. Eu sei que não são as perguntas que eu tinha anotado, mas todo mundo tem dificuldade em cobrar e isso ajuda muito. É uma outra coisa que eu sei, por exemplo, sobre constelação, uma coisa que eu ainda não consegui fazer, quer dizer, estou fazendo em São Paulo. Ai, o primeiro workshop que eu consegui fazer isso. Num workshop, o ideal é que você cobre o mesmo valor de todo mundo. Então, assim, não tem isso de separar ou constelar ou só participar, sabe? Porque quando você assiste constelação de outras pessoas, quando você representa a constelação de outras pessoas, você também recebe muito. Mesmo que você não constele uma questão sua. E tem constelações que são mais importantes para o grupo. Então, o ideal, o esperado, é que você cobre para participar e constelar o mesmo valor. Chegando lá, você vai fazer movimentos com todos, vocês vão conversar, alguém vai trazer uma questão. E aí, o que o constelador sentir força, ele olha, ele fala, senta aqui. E aí ele olha, mas para o grupo inteiro, né? A constelação ajuda o grupo inteiro, não só quem está constelando. Só que vocês podem perceber, né, o que isso causaria nas pessoas. Ué, mas o fulano pagou um valor, eu paguei o mesmo valor e ele constelou e eu não, né? A gente imagina, a gente quer ter controle. Não, e se eu não quiser constelar? Não, e se eu tenho que pagar mais barato porque eu vou só assistir? Não, mas e se eu. Aí gera toda uma dor de cabeça e toda uma explicação, e sem contar que todos os profissionais, né, dos meus colegas aí de trabalho também não cobram assim. Só o Bert Hellinger cobrava assim. Então, deve ter algum, né, gente? Claro que eu não conheço todos os consteladores do Brasil. Mas não acontece assim. Então, o que que acontece? Aí eu fico naquela história, né? Fico naquilo. E talvez, inclusive, por isso os workshops não tenham compensado de verdade pra mim. Porque o meu atendimento individual é muito barato. Então, a pessoa prefere que eu atenda ela online, né? Do que ir no workshop e pagar mais caro pra constelar, sendo que ela podia constelar. Enfim. E aí, isso é uma coisa também, é um limite que eu ainda não consigo. E lá em São Paulo eu fiz isso. O valor de inscrição para participar do workshop e para dormir lá, se for preciso, né, de um dia para o outro, é R$ 600. E todo mundo pagou o mesmo valor. Então, além da nossa conversa, das percepções, dos movimentos, eu ainda vou. Como é que fala? Vai pôr uma questão ali e se eu sentir, eu vou fazer o que eu senti, eu vou confiar na minha percepção, né? O que é que eu tenho que olhar, de quem que eu tenho que fazer, se vou fazer constelação ou não. Então, isso, assim o trabalho tem muito mais força. Não é à toa que esse vai ser o maior workshop meu de quantidade de gente. E claro também, né? Porque o pessoal já fez os projetos, então já sabe que o trabalho é muito importante, que muda mesmo, que tem resultado, isso também faz diferença. Deixa eu ver aqui. Oi, Jé, bom dia. Quando você ganha bem para uma cidade pequena e o dinheiro não processa, mas não vai. Vai, mas não vai. Pois é, então, pode ser justamente pela cidade pequena, porque muitas pessoas julgam isso, pode ser porque sua família não ganhou bem, né? Então tem que ver tudo isso aí. Jéssica, no último emprego que trabalhei, fui a primeira funcionária da loja. Fui mandada embora e depois disso, os patrões vivem mandando as pessoas embora. E o problema estaria neles ou no funcionário? Não dá pra saber, tá? PS, melhor coisa me aconteceu. Então, não dá pra saber. Abraça isso aí e faz o que for possível. Oi, Jé, e quando ganha dinheiro com muito custo e quando ganha algum imprevisto acontece para gastar esse dinheiro? E o que tinha que ser feito fica para trás. Bom, então, tem alguma questão aí de precisar perder dinheiro, tá? Por alguma razão. A gente pode olhar isso lá em São Paulo, né? Que você vai, gatinha. Não vou contar para vocês os movimentos que eu vou fazer lá, mas pode ser que a gente olhe algo nesse sentido aí, tá? É incrível, Jéssica. Você pode falar o assunto que for. Tudo que você fala faz sentido para mim e traz algum aprendizado. Ai, obrigada, obrigada. Eu faço com meu amor para vocês, com todo o meu coração. É, nossa, Jé, eu tive isso de entregar menos em um atendimento meu de vaga social e a pessoa não conseguia valorizar meu trabalho mesmo. Pois é. Oi, Jé, antes de tomar os pais, eu deixei de ter dó dos clientes. Olha, depois, né? Depois de tomar os pais. Ai, que legal, Regininha. Adoro os efeitos do Reconexão em vocês. Concordar foi também libertador, que demais. E quando você acha que nunca está pronto o suficiente? Na verdade, às vezes você não está pronto o suficiente mesmo. Às vezes isso é um recado, né? E você precisa ouvir esse recado. Vai virar podcast essa live? Vai! Quem é da Hellinger também cobra o mesmo valor para todos. É, para participar de um workshop? Porque assim, do curso eu sei que sim, né? O curso de formação, você vai lá e paga o mesmo valor. Mas um workshop, tipo assim, de 4 horas, 8 horas, para ir para constelar, não tem nada a ver com formação, cobra o mesmo valor? Então isso é muito legal, né? Aqui eu não sabia. Aqui em Fortaleza, para representar não é nem cobrado. Eles entendem que a pessoa já está se dando ao grupo. Na verdade, eles estão inseguros e querem que dê gente, né? E tem medo de não ter representante suficiente para fazer a constelação das pessoas que eles estão fazendo. Isso acontece muito, tá? As pessoas não conhecem, né, o trabalho, então elas não sabem que vale aquele valor. Ela fala, mas eu vou pagar R$ 600 só numa palestra, só pro dia inteiro, não, né? Eu vou nem constelar, né? As pessoas não conhecem o benefício e por isso elas não vão. Claro, né? Dependendo da postura, da questão e tudo. Mas aí o que que acontece? Para ter gente, para dar volume de gente, a pessoa abre mão daquilo, mas não é bem assim. Você se doa para o grupo, claro, mas você recebe muito do grupo também, muito. Vai ficar salva? Sim, 24 horas. Oiê, cheguei, que bom. Super animada para esse PN, acredito, você não me anima mais, porque eu já tô muito animada, porque eu não tô dando conta de esperar. Ai, gente, eu quero filmar um pouquinho aqui pra vocês nos stories, né? Uma hora que a gente estiver batendo papo lá, enfim. Eu quero mostrar bastante. O BH também vou tentar mostrar mais. Porque eu vou sozinha, né? O Igor não vai comigo, vocês viram a desolação dele ontem. E aí acaba que eu tenho mais tempo, né? De conversar, de gravar stories, de mostrar, assim, a viagem, tudo vai ser bem legal. Lá em SP também. Lá em SP o Igor vai, mas ele vai ficar por conta das câmeras. Próximo. Sou farmacêutica por 10 anos. Sou mãe há 6 anos. Meu sonho é ser doula. Tenho medo de julgamentos. Pois é. Eu falei lá na semana passada do manual que quanto mais a gente julga, mais refém a gente fica do julgamento dos outros, né? Então, quanto mais a gente julga, quanto mais exigente a gente é, mais a gente se preocupa com a opinião dos outros, com o julgamento dos outros em nosso favor, né? Ou desfavor. E aí, então, assim, essa questão do julgamento é: o que que o julgamento muda na sua vida? Entendeu? O que que você vai entregar como doula que você não tá entregando como farmacêutica, já que é o seu sonho, né? Então, eu, por exemplo, eu poderia continuar como professora. Eu amo ser professora. Eu amo. Só que eu não tava mais entregando lá. Eu preferia mil vezes fazer uma live aqui sem ganhar nada do que ir dar uma aula e ganhar mais por isso, sabe? É por causa de muitos fatores, né? Da desvalorização, da questão dos alunos, essa questão toda política também, que se tornou aí numa questão de deveres mínimos e direitos máximos que as pessoas têm, de uma postura dos alunos, enfim, de emaranhamentos deles que não conseguiam estudar também. Mas eu não estava conseguindo mais entregar. Então, assim, se eu tivesse preocupada com o julgamento, né? Quantas pessoas lá da faculdade vocês acham que falaram, mas que menina é maluca? Vai largar a estabilidade da faculdade? Esse salário garantido? Um cargo público para ir mexer com coisa e me se não der certo, né? A minha mãe ficou meio cabreira também. Minha tia, na verdade, minha tia foi um pouco mais assim aberta do que eu imaginei. Então, é assim, se você fosse preocupar com o julgamento, você não entrega o que você poderia entregar. E aí você vai ficando cada vez mais rancorosa como farmacêutica. E aí você vai acabar entregando cada vez ainda menos. As pessoas vão dar menos valor, e você vai ficar com mais raiva de você, do mundo, da vida, né? Minha mãe é manicure e recebe R$ 48 por um pé e mão. Para mim, como psico, cobrar R$ 160 a hora é muito difícil. Mas concordei e tenho gratidão a ela por ter me formado e me possibilitado receber esse valor. Bom, tem uma pergunta sua aqui, né? Sobre ter preguiça de ir atrás de novos clientes. Pode ser por isso, tá? Foi isso que eu tinha pensado. Eu tinha pensado, pode ter uma outra questão também, claro. Mas eu tinha pensado nessa questão de não querer ganhar dinheiro mesmo, né? Gente, quando a gente tem preguiça de fazer as coisas que vão nos dar dinheiro, é porque a gente inconscientemente não quer ganhar dinheiro. A gente tá evitando ganhar dinheiro ou perdendo dinheiro, né? E isso é por alguma razão. Eu já falei da minha tia aqui, nós fizemos uma live, né? E a casa da minha tia ficou em construção por 10 anos. 10 fucking anos. Perdendo dinheiro, pagando coisa que o povo não fez. É perder dinheiro, gente. Era pra perder dinheiro. Ela queria perder dinheiro e perdeu, né? Um rio de dinheiro. É, como descobriu que me faria feliz em servir? Então, olha que engraçado. Não falei sobre isso ontem? Que essa questão não é por aí, não é por aí que a gente começa? Pois é. Oi, Jé, quando você vem para SP? Então eu vou dia 8 de dezembro, mas é só para um workshop fechado para pessoas que já fizeram meus projetos esse ano. Ou Reconexão, ou o Passos, né? E aí tem um tanto de gente me pedindo, Jéssica, eu queria pelo menos te encontrar, te ver. Eu fiquei pensando em fazer um encontrinho, mas gente, eu não me sinto tão famosa ainda para fazer um encontrinho, né? Já pensou? Eu marco num bar lá e ninguém vai? Ai, não sei se eu tô preparada para isso, não, para esse nervoso. Porque na segunda noite eu não vou fazer nada, né? Na segunda noite eu vou dormir para vir no ônibus terça de manhã. No ônibus, não, no avião terça de manhã. E aí tem um monte de gente pedindo, ah, não, Jéssica, eu queria te ver, né? Vamos marcar alguma coisa, só pra te ver, pra gente conversar, te dar um abraço. E aí eu fico assim, ai, então eu vou ver, vou ver, vou ver. Mas não sei, gente. Ai, não sei. Isso é tão estranho pra mim. Não sei, não sei, não sei. O vídeo tá travando aqui, fica dando vídeo pausado toda hora. Pois é, eu acho que é meus dados móveis. Mas ainda assim, live é melhor. Story não tem nem chance de eu gravar. Não sobe de jeito nenhum, nem a pau. Mas live pelo menos faz, né? Gosto do meu trabalho, mas me sinto presa. Questão de horário. Se fosse só o trabalho que você tá presa, né? Se fosse só no trabalho que você tá presa, né, gatinha? É, por mais que eu me. Faz um encontro assim. Ai, vocês não começam, ó. Por mais que eu me qualifique, não progrido. As oportunidades simplesmente não existem para mim. Então, muitas vezes a gente acha que é qualificação que falta, né? Que é formação que falta, que é mais um curso que falta. A gente faz faculdade, depois faz mestrado, depois faz doutorado. Não, é especialização antes do mestrado, né? Se quiser. A gente faz um curso, aí depois a gente faz uma especialização, aí depois a gente faz outro. A gente faz uma faculdade, depois a gente faz outra faculdade. A gente acha que é isso que falta. Mas não é. Tudo isso é uma forma de procrastinar o trabalho. Seja porque você está procrastinando o servir, porque você não tem o que entregar, não está focada no entregar. Seja porque você não está disposta a ganhar dinheiro com isso. Você tem que perder dinheiro, perder a vida. É o que a gente fala de estar num movimento contrário à vida, né? Tudo que é da vida você não quer, você evita. Então, se você ganhar dinheiro, se você for bem-sucedida, você vai ser feliz, você vai alcançar seus sonhos. E aí, no fundo, inconscientemente, não é isso que você quer. Então, você fica perdendo tempo com cursos. Sabe? Porque uma pessoa que faz uma especialização sem ter trabalhado, que faz um mestrado sem ter trabalhado, ela tá procrastinando o trabalho, o começar a trabalhar, entende? Então, assim, ai, Jéssica, mas e se a pessoa não tem a formação para entregar muito? Sim, mas ela entrega pouco e recebe pouco. Percebe? Você não precisa começar lá com alto padrão, né? As pessoas hoje em dia já querem. Elas já querem prestar. Ela termina a faculdade de Direito, ela faz a prova da OAB, e aí ela começa a estudar para concurso e ela quer concurso de juíza. Aí ela fala, Jéssica, mas isso é tão difícil porque eu nunca passo um concurso. Ela nunca trabalhou, ela nunca entregou nada, ela nunca teve dinheiro nas mãos, ela não cresceu nada durante esse tempo. Ela fica 6 anos fazendo concurso para passar ou para desistir. E não entregou nada, não fez bom uso do que os pais possibilitaram para ela, da faculdade que ela coisou, ela só perdeu tempo e dinheiro, né? Então não é a formação, não é a especialização que falta para a gente começar a servir, para a gente começar a ter oportunidade na vida, tá? As oportunidades aparecem quando nós estamos abertos a elas. E para estarmos abertos a elas depende aí de um milhão de fatores. Que mais? Formada agora. Como lidar com o medo de abrir consultório sem cliente ainda? Também é uma coisa. Gente, vamos falar sobre o medo? Às vezes o medo é um empecilho, é um obstáculo. Mas às vezes o medo é um aviso, é um alerta. Às vezes o medo tá ali para te mostrar algo, para que você dê um passo para trás. Então, ouçam os sintomas de vocês. Eu falo muito isso. Muito isso. Se abram para o sintoma de vocês. Olha, tô com dificuldade tô com medo. Beleza, o que que esse medo quer me ensinar? O que que esse medo tá me ensinando? Da onde vem isso? Abra um coração de vocês para ouvir o sintoma, toma um café com o sintoma, toma um chá, sem açúcar. Então escute o sintoma, sabe? Aí você vai parar e vai pensar. Então, no seu caso, por exemplo, você acabou de formar. É óbvio que você está com medo de montar um consultório, de ter uma dívida, de fazer um gasto, se você ainda não tem clientela. Só que esse medo é um aviso, né? Você tem essa condição? Você tem esse financeiro? Às vezes a pessoa se sacrifica para abrir um consultório de dentista, por exemplo. E aí ela vai e já entra com a dívida milionária. Milionária não, milharária, sei lá como que chama de milhares de dinheiro. E aí ela já entra com esse peso. Então ela tem que fazer cliente, ela tem que fazer dinheiro para pagar a conta. Aí já entra tudo errado. Aí não funciona, aí não anda para frente o consultor, que era para andar. Né? Por que que não anda? Porque você tá indo pela razão errada, você tá indo por causa do dinheiro, você quer muito cliente porque você tá com uma corda no pescoço. Só que, hello, quem colocou essa corda no seu pescoço? You! Você! Usted! Toda a língua, estou trilingue. Você que colocou essa corda no seu pescoço, entendeu? Então sejamos mais racionais, sabe? A gente tem muita mania de, assim, querer começar do alto, querer. Não é à toa que esse ditado é tão bom, né? Que você quer pegar o bonde, você quer ir na janela. Então para, respira, começa de baixo, vai trabalhar para alguém, né? Isso não é deletério, não, gente. Não tem, não é demérito você trabalhar para uma pessoa menor, num cargo menor, porque você agora tem um diploma. Foda-se o seu diploma, seu diploma é um papel. Você gastou lá 4, 5 anos na faculdade aprendendo um monte de coisa que na verdade você nem vai usar, a maioria você nem vai usar, né? Depende, quanto mais técnico é um curso, mais coisas você vai usar, né? Mas eu mesmo, da Jéssica Cristina, o que eu ensinava, ensinaria na escola, eu não, como professora, não era nada do que eu tava aprendendo lá. Você faz, você não ensinou, a faculdade não te ensinou a ganhar dinheiro, a faculdade não te ensinou a gestar a empresa, a faculdade não te ensinou a cuidar das pessoas, a faculdade não te ensinou a administrar sua vida, seu dinheiro, seus pacientes, a faculdade não te ensinou a conseguir pacientes, que é o principal, né? Por isso a vida é tão importante, por isso a realidade é tão importante. Por isso que a gente tem que trabalhar durante a faculdade, não só depois, né? Então a gente tem essa mania de achar que a faculdade pôs a gente num nível e aí descer é humilhante. Né? Descer eu não posso, porque agora eu já tenho o diploma. Não, começa de baixo, criatura. Cheguei atrasada. Beijos, Jé. Tá mais tarde, assista inteira. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Precisa vir para Curitiba. Pois é, não vou, gatinha, não vou. Semana, ano que vem eu vou focar nos meus trabalhos. Online. Na verdade, eu vou fazer um encontro ano que vem para quem fizer o Passos e o Reconexão ano que vem, né? Essa ideia do encontro eu gostei bastante. Então, em dezembro, eu sempre quero fazer um encontro, um fechamento aí do ano com os meus alunos. Vamos com uma celebração, né? Ainda mais que eu amo dezembro, mas não tenho previsão, não tenho ideia, não tenho vontade, não tenho nada de fazer um workshop em outras cidades, porque, como eu falei para vocês, né? Não tem compensado para mim. Você vê, agora para BH eu vou sozinha, vou ficar 4 dias longe das crianças. E nos últimos dias até deu bastante inscrição. Eu acho que 11. Acho que tem 11 pessoas. 11, não, 10 pessoas. Tem 10. Então, assim, acaba aqui, né? Não vou ter prejuízo para ir, mas não tem compensado para mim ir para outros lugares, infelizmente. O pessoal tem preferido o trabalho online, então eu vou focar nisso. Gosto do meu trabalho, mas me sinto presa, já falei. Faz um encontro sim, ai, ai, ai. Faz algo segunda noite, pois é isso que eu tava pensando. Quando vier em Goiânia, marca esse encontrinho, tá vendo? Gente, não posso! Oiê, tô no trabalho, dei uma pausa aproveitando para assistir, que legal. Quando terá o Passos novamente? Então, ano que vem. Lá pra março, talvez maio. Eu queria mais clientes. Será que é a postura de exigência, mesmo após a reconexão? Quanto você tá entregando para esses clientes que estão aí? Foca nisso. Foca em entregar muito para os clientes que você já tem. Assim outros clientes chegam, entendeu? Focar nos outros clientes, você esquece os seus e não valoriza quem já tá te pagando aí, te dando dinheiro. Sou fisioacupunturista. Estou aplicando nos meus pacientes, no serviço público, uma forma de divulgar esse trabalho, pois quero muito atuar nessa área também. Posso estar no caminho errado? Não consigo dizer assim, não consigo orientar assim. Encontrinho com você seria muito bom. Não conseguiria ir no dia 8. Ai, que pena, Sirleizinha. Vai perder, não acredito. Adoro suas respostas, ai que bom. Encontrei em Goiânia seria top, olha vocês, pô, coisa no meu coração. Sempre me dou super bem em todos os empregos, mas meus chefes sempre me amam, mas sempre tenho que sair, os meus empregos sempre são temporários, fora do lugar. Você deve estar fora do seu lugar no seu sistema. Falou sim, eu entendi que temos que ser felizes em servir, mas como descobrir o que me faz feliz? Tem tantos pesos na balança que me fazem feliz que eu estou indeciso. Então você não entendeu nada. Não tem nada sobre se fazer feliz. É sobre o outro, é o que você pode entregar para as pessoas, né? É claro que você pode ser feliz na sua profissão, mas o seu foco principal é em servir, é em entregar, é no outro, não em você, não na sua felicidade. Sempre falo isso, que quero trabalhar antes de fazer mestrado, mas não consigo começar. Pois é, gatinha, então tem que entender, tem alguma raiz aí, alguma questão aí sua. Talvez a perda de um irmão, enfim. Passei minha vida toda tentando guardar dinheiro, mas nunca consegui. Sempre acontecia algo para gastar um pouco. Pois é, como você olha para o seu papai? Meu nome deveria ser procrastinação. Obrigada por colocar isso na minha cara. Pois é. São os eternos estudantes, né? A gente se mantém sempre estudando para sempre, que é pra gente não precisar ir para a vida, né? Muito frustrante. Beijos, Gé. Mais tarde assisto inteiro. Tudo bem. Cheguei atrasado. Tudo bem, gatinha? Ai, por que que não sobe? Oi, Gé. Bom dia. Não sei se pergunta cabe nesse assunto, mas estou estudando para concurso. Mas vira e mexe eu desanimo. Fico dias sem estudar. O que acaba me desmotivando ainda mais. Vale constelar? Como que você tá? Você já constelou, né? Inclusive duas vezes. Pelo menos comigo. Vale você perceber, começar a trabalhar enquanto estuda, tá? Começar a servir. Seguir outros caminhos sem abrir mão de cara desse. Porque a gente acha que é 880, né? Não é 880. O tanto que você tem estudado hoje. Tenho certeza que cabe algum bico aí. Tenho certeza, pelo que você já tem estudado. Mas não, a gente fala, não, mas se eu fizer um bico, eu vou estudar menos. Mas aí você fica em casa e não estuda. Então, quanto menos coisa você faz, menos coisa você vai fazer. Isso é uma lei da vida. Gente, presta atenção. Sabe essas pessoas que fazem muita coisa, né? Tipo eu, que vocês ficam falando, como que vocês conseguem fazer muita coisa? É bem assim. Quanto mais coisa você faz, mais coisa você consegue fazer. Quanto menos coisa você faz, menos coisa você faz. Eu tinha um aluno, ele trabalhava no supermercado. Ele vivia falando que não entregava os trabalhos porque ele trabalhava muito. E tinha alunos que entregavam, né? Mesmo assim, trabalhando muito. E aí eu lembro de. E ele falou assim: ai, Jéssica, eu pedi demissão do meu trabalho, agora eu vou conseguir fazer, professora. Vou conseguir entregar mais meus trabalhos. Eu falei, não vai. Na cara dele. Falei, não vai, vamos ver. Vamos ver, fica umas semanas à toa na sua casa e vamos ver se é isso que falta, se é tempo que te falta. Não é, é força, né? É dedicação, é postura, é lugar, é percepção, é força mesmo. E aí ele, depois de, sei lá, uns 15 dias, eu encontrei ele no recreio, bom, no intervalo. Aí ele fez assim, eu falei, o que foi? Ele falou, nossa, tô numa vergonha de ser, que cada vez que eu me pego lá em casa desperdiçando tempo, à toa, perdendo tempo e não fazendo meus trabalhos, eu lembro, a Jéssica me avisou, a professora me avisou. Pois é. Como fisioterapeuta, entendo isso que você falou. Falta empreendedorismo na faculdade para ensinar essa parte. Tudo aprendi na prática. Pois é, infelizmente a faculdade não forma profissionais, né? Chegamos a esse cúmulo. Faculdade não te prepara para seguir na sua profissão. Tenho dificuldade de ficar em uma profissão. Tenho várias habilidades e quero tudo ao mesmo tempo. Muito fácil, muito difícil. Pois é. Então, tá fora do lugar provavelmente também. Tá querendo muito, tá querendo coisa da vida em vez de deixar algo na vida, né? Vou fazer o passo ano que vem, só pra ir no encontro de novo. E quem sabe o curso de constelação. Ai, gatinha. Vamos ver lá em SP o que, que tá ainda te barrando. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Caterine. Jéssica, acabou de cair uma ficha aqui. Depois que fiz o reconexão, resolvi meus problemas. E eu estou com a cabeça a milhão. Como você disse, fico me culpando, procurando problemas e não vivo. Por que será? Por que será? Pois é, não consigo saber. Agora, tenta fazer isso sozinha. Talvez seja só uma questão de hábito mesmo, né? Hábito de uma vida inteira desperdiçada. Mas pode ser que isso mude. Pode ser que tenha alguma questão aí, você que vai saber. Posso ver isso em uma constelação? Pode. O fato do meu marido não saber o que quer para ele no trabalho. Pode, inclusive, pode. O fato do meu marido não saber o que quer para ele no trabalho está me afetando muito. Até no meu trabalho. Ele não decide o que quer e eu fico agoniada com isso. Porque você não deixa ele ser quem ele é. Porque você não deixa as questões dele com ele, né? Porque você não tá no lugar de esposa, tá no lugar de mãe. E aí não funciona mesmo. E aí falta força, inclusive, pra sua vida. Porque você não é mãe dele. Gente, a Nayara me ofereceu, vocês acreditam? Jéssica, vem se maquiar aqui comigo pro evento em BH. Olha, que chique. Você já pensou que chique? Mas eu não posso sair do hotel, né? Eu não vou ter esse tempo lá, vai ser bem corrido. Eu vou chegar no sábado à noite. Então não vou poder. Mas você já pensou o nojo que eu ia ficar? A pessoa me maquiou pro workshop em BH? Ah, não, gente, não me aguento. É, gatinha, você não vai participar, né, do workshop. Você podia ir lá olhar para isso, mudar essa forma de olhar pro seu marido, porque isso atrapalha muito o seu sucesso, tá? Uma das coisas, eu nunca vi o Bert falar isso, mas eu percebi tanto na pele quanto em outros atendimentos, que muitas vezes a vida financeira do casal não vai para frente se o casal não está bem, tá? Muitas vezes o casal precisa olhar para as questões dele, se resolver como casal, para que ganhem dinheiro e tenham um sucesso profissional e financeiro os dois. Vixe, tinha entendido nada mesmo. Agora eu vou olhar dessa forma e descobrir no que faria as pessoas felizes. Pois é, começa por aí. Trabalho com personalizados em papel para festa. Tenho dificuldade de dar o preço por achar que é só papel. Mesmo achando que sou muito boa no que faço. Pois é, consciência leve. Quer ficar com a consciência leve? É isso aí. Eu, quando penso em ir para a vida, sempre acho que tenho que me qualificar. Que ilusão mesmo. Nossa, eu sou totalmente 880. Pois é. Na próxima, faço a make, hein? A Maria, essa linda. Em SP, eu também posso te maquiar. Olha aqui, gente, vocês não me aguentam, vocês não me falam uma coisa dessa com o meu coração. Deixa eu ler as perguntas aqui, senão eu respondo as perguntas. Vocês não respondem as perguntas que eu anotei. Próximo. Parece que não tenho força. Quando eu era mais nova, eu tinha 1.000 vezes mais foco e determinação. Achei essa pergunta demais. Por quê? Porque a gente fala assim, Jéssica, mas pra você ir pra vida, pra sua vida fluir, pra você ter força, você precisa tomar os seus pais. E eu tenho certeza que algumas pessoas falam, ah, não, mas eu sempre tive força. E eu era na adolescência que eu tinha mais força e eu brigava com meus pais. Pois é, você tem força por um tempo, né? É, você é nutrido pelos seus pais por um tempo e aí depois você anda por conta própria, mas tem ainda aquela nutrição que eles te deram por tantos anos. Então o seu combustível dura por um tempo, sabe? Mas conforme a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, você vai perdendo seus nutrientes, as suas folhas murcham, secam e caem. Né? Então, essa falta de combustível é provavelmente por outras coisas também, mas principalmente porque não tomou os pais. Quem não toma os pais não tem força para a vida, para realizar o que é necessário, para enfrentar as questões, para construir o que quiser, para ganhar dinheiro. Não tem essa, tem que tomar os pais. Você pode até por um tempo aguentar, mas chega uma hora que você não dá conta mais. Você precisa dos seus pais, né? Você seca, você murcha. Próxima. Amo sem medida meu trabalho. Me sinto realizada trabalhando, mas cada dia tenho menos pacientes. Bom, a percepção que me veio lendo isso é que você não olha para você. Tem questões suas que você precisa olhar. Então, quando você quer focar muito em ajudar os outros e não olhar para suas próprias questões, você não consegue ajudar os outros. Então, quem é muito apaixonado por ajudar os outros a qualquer custo, né? E isso é uma coisa que eu tive que enfrentar. Eu tive que enfrentar até hoje, gente. Ontem mesmo eu não consegui postar uns. Responder algumas perguntas, né, nos stories, porque o dia foi muito corrido. E aí eu fico o tempo inteiro assim, eu fico chateada de eu não conseguir vir aqui. Eu falo, gente, eu não posso querer ajudar a qualquer custo, tem que respeitar meu limite, o limite dos outros. E aí eu já vou fazer uma live amanhã, de 1h30, vou responder o resto da semana, já dei uma calma, gente. Eu preciso respeitar esse equilíbrio. Então isso foi uma coisa que eu precisei lutar, que eu precisei mudar. E é assim que acontece, tá? A gente foca muito no outro, em quer muito ajudar o outro, quer muito ajudar o outro, mas a gente não se cuida. A gente não consegue ajudar os outros. E aí cada vez menos pessoas vêm até nós. Porque a gente ajuda os outros quando a gente tá bem, quando a gente se cuidou, quando a gente se olha, tá? Pois é, muito mesmo, me atrapalha. Precisamos de você. Pois é, vamos, gatinha. O que é tomar os pais? Sou nova aqui, obrigada. Tomar os pais tem um monte de destaque aqui sobre isso, tá? Tem destaque, tem 3 destaques sobre tomar os pais, tem um outro, então tem post também, tem muito conteúdo aqui sobre isso. Todo mundo precisa, mas quase ninguém fez. Eu tenho um projeto também que chama Reconexão com os Pais, que é para ajudar as pessoas a tomarem os pais, mas todo mundo precisa tomar os pais, só que quase ninguém toma, né? E aí por isso que eu tô aqui explicando para vocês, porque ninguém nem sabe que isso é importante, né? Mas tem bastante conteúdo aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Fica à vontade nesse perfil que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É um projeto dela, Veves. Tem 3 destaques sobre isso. Dá uma olhada. Obrigada, gatinha. Tem destaque sobre tomar os pais. Ah, vocês são demais. Leves, tem vários destaques no perfil dela explicando direitinho. É um pouco complicado de entender. Minhas lindas! Esse povo reconectado com o pai, olha só. Olha o servir aí, tá vendo? Próximo. Quando você quer crescer e sua vida profissional parece estagnada? Então, tem alguma questão, né? Jéssica, se eu tenho essa questão aqui, por onde eu começaria? Sem uma constelação, né? Eu começaria a entender por a minha motivação para crescer. Então, se você quer muito crescer e não está conseguindo, tenta entender, tenta analisar, tenta refletir, tenta perceber a raiz desse querer. De onde vem esse querer? Por que que você quer tanto crescer? Será que a razão é genuína? Será que a razão é válida? Entende? Porque, por exemplo, quando você quer crescer para humilhar as pessoas que te humilharam, não é por aí, né? Quando você quer crescer para não precisar mais dos seus pais, também não é por aí. Então, depende desse querer, dessa raiz desse querer, tá? Próximo. Comodismo e não saber qual carreira seguir. Engraçado, a gente tem mania de pensar que o comodismo é uma questão só do cérebro, né? Do hábito. Ah, é muito mais fácil ficar em repouso, um corpo que tende a estar em. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, né? A gente acha que é só isso, física pura. Né? Não tem nada a ver. Na maior parte das vezes, esse comodismo nosso tem a ver com algo que nos prende mesmo, tá? É engraçado, às vezes eu vou atender uma pessoa e a pessoa. Essa semana. Ontem. Ontem eu atendi uma. Ontem de manhã? Ontem de manhã, cedinho, eu atendi uma pessoa e ela falou assim: eu me sinto presa, Jéssica. Parece que assim, tem alguma coisa que me prende. Quando eu coloquei o bonequinho dela tava assim, ó. Preso, preso mesmo. Então, muitas vezes, quando você se sente preso, né? Você tá mesmo preso. E esse comodismo, né? E essa não saber qual escolha fazer, qual profissão seguir, é uma maneira de procrastinar a decisão, de não ir mesmo pra vida, de não resolver, de não servir. Né? Porque afinal de contas, se você não importa se você não tá servindo em nenhum. Então, qualquer uma das duas que você escolher, tá bom, porque você pelo menos vai estar servindo, você vai estar fazendo algo, você vai estar ganhando, você vai estar agindo, você vai estar se movimentando. Então, a questão não é a escolha. A dificuldade de escolher, isso também vem de perda de irmãos, tá? Insegurança, dificuldade de escolher, ansiedade, pode ser também por perda de irmãos. Eu tenho visto muito isso nos atendimentos individuais. Mas pode ser uma maneira de não ter sucesso, de não seguir, sabe? Uma forma de não ir para a vida. Próxima. Eu preciso ter mais iniciativa. Essa aqui é da Rebeca, ó. Parcerias, me promover mais, quero mais pacientes, mas às vezes sinto preguiça. Então, essa preguiça pode ser porque tem uma questão aí que te faz não querer ganhar dinheiro, não querer ganhar mais dinheiro. Próxima. Eu tenho desafio em me posicionar em algumas situações. Por exemplo, solicitar feriado remunerado. Bom, é de novo a consciência leve, né? Essa gatinha que tá lá no manual. Que bom que você está no manual, gatinha. Porque isso vai te ajudar a resolver, né? A não preocupar-se tanto com essa consciência leve e a exigir o que é de direito em equilíbrio. Então, por exemplo, você tá num outro país. Às vezes aqui no Brasil não existe isso, né? No outro país existe. Aí você meio que tá com a crença do Brasil, meio que se sentindo culpada porque você acha que isso é errado. Mas se nesse país isso é comum, as pessoas fazem isso, as pessoas pedem isso, é porque aí é diferente. Agora, diferente não quer dizer errado, né? Diferente não quer dizer sem valor. É igual, só é diferente, né? Próximo, trabalho novo. Me sentindo tão estranha como se estivesse no lugar errado. Será só adaptação? Bom, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. É o seu primeiro trabalho? Se não for, compare esse trabalho com os outros. Você sempre se sentiu assim? Provavelmente não, né? Provavelmente nos outros trabalhos não foi desse jeito, foi nesse, porque te causou espanto, né? Se nos outros trabalhos também tivesse sido assim, você ia ter certeza que é adaptação. Então você para e tenta analisar o que que aconteceu. Eu, Jéssica, né, de acordo com a percepção que eu tive, que partiria do princípio de que, bom, antes de mim, quem tava naquele lugar ali? Por que que aquela pessoa saiu? Como as pessoas olhavam para aquela pessoa? Sabe? E olhava também como eu olho para a empresa, né? Como eu olho para os funcionários? Eu tô aberta a eles? Que acontece de não estar. Eu tenho um primo, eu sempre falo dele aqui, é psicólogo, né? E uma vez ele foi ensinar pra gente, e ensinar pra mim, né? Porque eu sempre gostei de psicologia, mesmo sendo professor, eu adorava. E eu via perguntando pra ele algumas coisas. E ele estudou aquela análise das letras, mas na psicologia também ele pegava muito pra fazer desenho, né? Ele fez uma matéria lá que ensinou a fazer desenho pra analisar, enfim, as coisas da pessoa, saber coisas da pessoa pelo desenho. E aí eu lembro dele falar em um desses atendimentos que ele fez gratuitos com alguém da minha família, porque eu achava o máximo ele fazendo, a gente explorava ele. Aí ele punha a casinha assim, ó, e aí eu lembro dele falar, quando a pessoa desenha a casa e a pessoa põe a porta fechada e a janela fechada, é uma pessoa que tá muito fechada para os outros, né? Pro social. Então, essa pessoa acha que ninguém vem até ela, que ninguém gosta dela, que ninguém acolhe ela, mas no fundo ela mesma está fechada, né? Ela tá ali fechada para isso. E aí, por isso, as coisas não fluem, não dão certo. Então, como você olha para essa empresa, para essas pessoas, tá? Meu escritório está indo bem, mas às vezes tem muita baixa de clientes e o medo volta. Preciso de mais confiança e uma maneira de me posicionar para passar mais segurança. Eu respondi sua pergunta lá no começo, tá, gatinha? Eu tomei. Ontem fiz minha primeira constelação. Moro nos Estados Unidos e pessoal do Brasil veio aqui. Que legal! Aí, tanta gente pede pra eu ir aí, mas tá vendo? Pensa se aqui no Brasil ainda não tá funcionando. Quem sabe um dia? Quem sabe? Reconexão com os pais é um divisor de águas na nossa vida. Recomendo vocês fazerem. Ai, obrigada, gatinha. Também super recomendo. O projeto acabou em setembro e já estou colhendo muitos frutos. Isso porque achei que esse ano ainda não teria mais tantos resultados. Pois é, né? Pois é. Acho que você respondeu a minha pergunta, mas cheguei no meio da live. Vou assistir novamente. Ontem no exercício, não respondi, não. Ontem no exercício do Manual da Realidade, compreendi uma das minhas dificuldades de ganhar dinheiro. Meus pais julgam quem é rico. Oh, maravilhoso. Mas vocês são demais. O que que o meu manual não faz? O que que os meus projetos não ajudam? Olha aí, começa por aí. Começa por aí mesmo. Não acham fácil ganhar dinheiro. Pois é, minha mãe tinha um ditado assim, ó. Que dinheiro não aguenta desaforo E que dinheiro, como é que é? Dinheiro não vem fácil. Não existe forma de dinheiro vir fácil, né? Olha aqui meu cabelo, gente. A pessoa que lavou ele ontem à noite. Isso aqui que é a vida da blogueira do cabelo oleoso. É isso aí. Ainda mais que tá sem energia. Ai, gente, olha, não é fácil, não é fácil. Olha que feiura. Como é que eu vou fazer isso aqui, a live assim? Vai ter que ser. É, isso vem, né? A gente acaba que pega isso. Não é a crença só. O problema não é só a crença. É quando a gente tá honrando os nossos pais, a gente acaba honrando-os, tendo as mesmas crenças, né? Indo pelo mesmo caminho, tendo as mesmas dificuldades. Pois é, já quero reconexão. Minha meta pro ano que vem vai ser demais, gatinha. Vai mudar a sua vida. Próximo. Virei a folha antes de terminar. Depois de 10 anos trabalhando com físio, não tô feliz. Como saber se pode ser sistêmico ou não? Bom, então a gente vai entender. Você é feliz nas outras áreas? Entende? Você é feliz no amor? Você é feliz nas amizades? Você é feliz financeiramente? Você é feliz na sua família? Você é feliz na sua casa? Você é feliz quando você viaja? Ai, cabelo não. Você é feliz quando você viaja? Então, para saber se é algo só do trabalho, você precisa olhar as outras questões, né? Às vezes você está buscando a felicidade no lugar errado. Quem é feliz fora de uma profissão, dificilmente vai ser infeliz dentro dessa profissão, né? Eu troquei lá a faculdade, mas não era infeliz lá. Eu só, dentro das minhas possibilidades, eu era muito mais feliz aqui. Então, é dentro. Felicidade é uma coisa interna, tá? E é interna mesmo. Esses papinhos que existe por aí, não. Que ah, a felicidade está dentro de você. Não, ela não está dentro de você, não. Ela é interna, ela é uma postura. E é algo que você alcança, né? Quando você resolve todas as suas questões aí, todos os seus emaranhamentos, pelo menos os principais. Próximo. Problemas financeiros com as mulheres da família. Pois é, já respondi isso mais ou menos, né? Lá na outra. Que é mais difícil quando todas as mulheres da família têm problemas financeiros para você não ter problemas financeiros. Próximo. Dificuldade de liderar na empresa partindo do princípio de que somos todos iguais. Bom. Na empresa existe hierarquia, tá? Quando eu falo aqui que nós somos todos iguais, quer dizer que nós somos iguais em valor, né? É claro que na superfície nós somos diferentes, né? É claro que eu sou morena, alguém é branco, eu sou alta, alguém é alta, eu sou baixa. É, eu tenho 63, acho 64. Eu tenho mais dinheiro, uns têm menos dinheiro, outros têm mais dinheiro que eu. Eu tenho sucesso, outros não têm sucesso. Então, assim, a gente vai analisando essas. Eu tenho um cabelo de. Os outros têm um cabelo maravilhoso. É isso aí. É assim. A gente é diferente, mas na superfície. Internamente, nós somos todos iguais. Nós temos o mesmo valor, né? Na nossa essência como seres humanos, nós somos iguais a todos os outros. Agora, isso não quer dizer que na sua empresa não haja uma hierarquia, né? Não haja, não deva haver respeito pelas leis, né? Não é você que tem que conduzir. Então, todos eles são iguais em valor, mas a vida de vocês se colocou de uma forma em que você é patroa e eles são empregados. E isso, de forma nenhuma, diminui o que eles são, só coloca as coisas nos seus lugares. Então, quando você orienta aos funcionários, quando você guia os funcionários, se você não tiver essa segurança, eles não sentem essa segurança, eles não te obedecem também. E essa segurança não vem com avidez, tá? Não vem com agressividade, com brutalidade, igual antigamente, que achava que as professoras tinham que ser bravas, que senão não funcionava, sabe? É por respeito, eles precisam te respeitar, e para isso você os respeita primeiro. Mas lá dentro da empresa, para conduzir a empresa, você está num nível hierárquico acima deles. Você está no nível máximo de hierarquia, a empresa é sua. Então isso precisa ser respeitado, você precisa ter isso em mente, tá bom? Meu pai não valoriza dinheiro, dá onde tem que pedir e fica sem nada às vezes. Deve ser por isso que essa pobreza não sai de mim. Pois é, mas não por causa do seu pai, porque você julga o seu pai sendo assim. Jéssica, não me sinto valorizada no meu emprego. E também só trabalho porque pagam bem, perto de outros lugares. Me sinto sem força. Não sei fazer, não sei o que fazer para mudar. É um ciclo sem fim, né? Você entrega pouco e aí você recebe muito. Isso te deixa mais fraco. E aí você entrega ainda menos, você continua recebendo muito. Essa é a tal estabilidade, né? E aí você vê outras pessoas que não recebem tanto, fica com dó, e aí você entrega menos. E aí é um ciclo sem fim. Você vai precisar tomar uma decisão. Tudo não terás. É o que eu sempre falo aqui. Ou você vai sentar e conversar com o seu patrão e falar: olha, vamos estabelecer exatamente o que eu tenho que entregar. Você pode me passar mais coisas para eu fazer, para fazer valer esse dinheiro que você está recebendo. Ou você precisa sair da empresa e ir para um outro lugar. Porque, infelizmente, a gente não tem segredo. A gente precisa dar o valor das coisas, porque senão não funciona, né? Olha pessoas que são aí, que têm carreiras estratosféricas, de repente ganham muito dinheiro e tudo, torram tudo com drogas, com bebidas, ou entram em polêmica. Não adianta. Não adianta. A gente tem que respeitar o dinheiro, respeitar o equilíbrio. Então, eu começaria olhando por aí. Tá equilibrado o que você faz pela empresa? E a segunda coisa que eu iria olhar é: você tem dó das outras pessoas, dos seus colegas que estão ganhando menos, sabe? Por aí. Mas tem outras questões suas também, tem algumas percepções que me vêm, mas esse é o limite que eu não posso dizer. Em algum momento, quem sabe, você possa fazer um atendimento ou participar de um workshop e isso apareça. Oi, Igor, meu amor! Saudade, Jéssica. Saudade de você também, sumidinha. Saudade de tu, como você tá? Próximo. Formada há 10 anos, mestrado há 6, ainda não consegui sucesso na carreira. Pois é, eu já respondi sobre isso, né? A questão de faculdade, mestrado, isso não garante nada, tá? É claro que ajuda. Eu sei que muitas pessoas aqui, quando vieram pro meu perfil, ficaram, porque meu perfil tinha o quê? 1.000 e poucos seguidores, né? Ficaram porque eu era professora da faculdade, acreditaram, tiveram um pouco mais de credibilidade em mim, porque eu tinha mestrado, né? Embora muito nova, mas isso não garante nada, né? Não é formação que tá faltando, como eu falei lá atrás, já respondi. Próxima. Como te assisto muito, não tenho perguntas. Vou fazer uma reconexão para ajustar o que falta. Ai, sua linda. Vou te atender também, né? Dia 26. Ai, ai. Gente, ainda bem que a minha memória é boa, que tem tanto atendimento que eu não sei. Esses dias eu tive que olhar, porque eu tava olhando e eu falei: gente, mas é a moça, cadê a moça? Fui olhar. Tinha outra moça antes dela, tá meio errado, porque é muita gente, né? Muitos dias de atendimentos. Bom, deixa eu ver que horas são. Meio-dia e 19. Pois é. Não vou conseguir responder todos, não. Ó, aqui de novo, ó. Tenho duas faculdades e não consigo exercer nenhuma das duas profissões. Não entendo, estagnei. Pois é, essa live eu já te mostrei isso. É porque você não. O que tava te faltando não era a faculdade, não era a opção. É realmente uma força interna de ir e fazer. Medo de abrir um negócio, iniciar um projeto ou procurar um emprego. Bom, com o que esse medo tá querendo te mostrar? Será que esse medo é negativo ou é positivo? Será que ele tá te trazendo algumas coisas, te possibilitando algumas coisas? Ou é porque você tem que reconhecer algo antes de ter coragem? Ou é porque você tá querendo começar muito grande? Sabe? Tem que sempre analisar essa raiz desse medo. Gente, o medo tá ali, ele é nosso amigo. Seja para nos mostrar o que que tem por trás que a gente precisa resolver, né, para nos travar, para a gente poder ir lá e olhar para aquilo, seja para a gente tomar um cuidado, prestar atenção, ver se é isso mesmo que está acontecendo, né? Mas será, 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 né? Quando não se tem força para seguir numa profissão que te dê realmente satisfação? Pois é, de novo, tá vendo? Será que é? Você tem força para seguir nas outras profissões? É só nessa que não te dá satisfação que você não tem? Entendeu? Talvez é uma força. Ainda bem que você tá lá no manual. Ah, vou continuar. Vou terminar com essa aqui, porque aí eu vou e falo bastante sobre ela, que é uma que ajuda todo mundo, né? Agrada todo mundo. E aí eu leio. Não consegui sucesso profissional no que eu faço, essa que eu vou fazer agora. E essa outra que fala: o que prejudica conseguir ter sucesso? Não ter certeza da área ou pode estar relacionado a alguma questão familiar? Qual? Eu vou falar dessa também, porque aí já falo no geral, ajudo todo mundo, tá? Ah, vou responder outra aqui, ó. Sobre hierarquia, precisa seguir o tempo e o cargo? Qual prevalece? Bom, tem precedência quem veio primeiro numa empresa. Então, você chega ali na empresa, você chega como gerente, você precisa reconhecer que aquelas pessoas vieram antes, que elas entregaram muito mais para a empresa, que elas ajudaram a construir a empresa, que elas deram muito mais de si do que você que acabou de chegar. Então, você precisa respeitar essa precedência, tá? Embora você esteja em um nível de cargo, de hierarquia maior. Tá bom? É assim que a gente olha, é assim que funciona. Oi, mana. Jéssica, você é demais. Ansiosa pelo atendimento e aprendendo muito com você. Cada dia um tapa na cara diferente. Você precisa confirmar seu atendimento comigo, tá, gatinha? Né? Hoje eu vou mandar uma mensagem lá pro pessoal que é de quarta que vem, que eu sempre mando é 7 dias, né? Pra confirmar. Você precisa confirmar seu atendimento comigo. Não só você, tem uma outra moça também que precisa confirmar. Bom, então vamos lá. O que que prejudica a gente a ter sucesso financeiro? Eu ia fazer isso nos stories, mas não vai subir. Porque tá sem internet, aí não sobe de jeito nenhum. Então, eu vou fazer isso aqui. E aí eu salvo, né? Pelo menos vocês podem assistir aí, que vocês têm internet, né? Onde vocês estão. Não estão sem energia. Bem colocando a vida em ordem. Muitas mudanças boas. Ai, que lindo, que legal, gatinha. Que legal. Como tomar os pais faz diferença, né? Ai, toda vez eu me espanto. Tô lembrando aqui que quando eu julgava melhor, eu julgava quem ganhava pouco. Rapaz, o castigo veio ligeiro e nunca foi embora, olha só. Pois bem, né? Pois bem. Jéssica, você é demais, já li, né? Oi, mana. Jéssica, vai ter manual de novo? Perdi, mas quero fazer. Então, não sei. Tem tanta gente me pedindo pra abrir. Só que é claro que eu abriria com, né, bem rápido, tipo um dia ou dois só abertos. E o valor do justo, né? Porque o pessoal que pagou barato foi o pessoal que pagou antes do valor. Antes do projeto estar pronto. O pessoal que me ajudou a construir o projeto, que acreditou na minha ideia, comprou a minha ideia. Eu não tenho a menor ideia de quanto ele vai ficar quando ele ficar pronto. Quanto ele vai valer. Mas eu vou analisar isso, tá bom? Pra dar opção pra quem realmente quer, né? Porque realmente, as meninas estavam falando, Jéssica, abre de novo. Esse manual tá muito bom, tá muito. Tem uma moça lá que fez outros projetos mesmo, mas ela falou, Jéssica, com esse aqui. Nossa! Então, assim, é realmente um conteúdo muito de qualidade. Eu não queria encerrar antes de dar essa opção pra outras pessoas, respeitando os meus limites, né? E do projeto. Mas eu vou ver, vou pensar. Oi, mana, saudade de você também. Ok, oi, também quero manual, tá vendo? Então, vem muita gente me pedindo, muita gente mesmo. Eu vou ver o que eu consigo fazer por vocês. Depois que fechar, tá? Depois que acabar. O manual acaba dia 18 de. Dia 15 de novembro é a última live, sexta agora. Mas eu vou ficar respondendo o pessoal lá até dia 20, mais ou menos. Tá bom? Eu vou ver o que eu posso fazer por vocês, tá? Próximo. O que que atrapalha a gente a ter sucesso financeiro? Então, o primeiro, mais óbvio, é não tomar os pais, né? Isso tem muito peso na nossa vida, a gente não tem força, a gente não vai pra vida, a gente não consegue servir com amor, e isso é uma coisa que tem atrapalhado muito a tomar os pais. Gente, eu vou falar a maioria aqui, né? Claro que eu não consigo falar tudo. Tem muita coisa que pode ser um obstáculo entre nós e o sucesso profissional. O segundo é, você está fora do seu lugar na família, né? Então você está representando um avô, uma avó que já faleceu, ou um irmão que não nasceu, ou você está como mãe dos seus pais, ou mãe dos seus irmãos, enfim, está fora do lugar da família normalmente também gera insucesso. Não só profissional, mas em tudo. Ter perdido irmãos, ou seus pais terem perdido irmãos também, porque aí você fica nessa posição de representar aquela pessoa e aquela pessoa não tá viva, né? Aquela pessoa não ganha dinheiro, aquela pessoa não tá aqui. Então, isso também. Estar em um movimento contrário à vida ou ter um impulso de morte. Tem um post que eu falo sobre isso e tem dois episódios lá no GSCast sobre movimentos de morte, impulsos de morte. Movimentos contrários à vida, né? E impulsos de morte. Então, o que é um movimento contrário à vida? É você. Tudo que é da vida você não conseguir fazer, você não ter força para fazer. Você tem muita preguiça, muita ansiedade, muito medo. Você não ganhar dinheiro com facilidade, quando você ganhar o dinheiro não ficar. Você não ter ânimo para as coisas, não ter força. Tudo isso pode ser por um movimento contrário à vida. E esse movimento pode ser por estar seguindo alguém na morte, ou por estar representando alguém que não está aqui, ou por estar querendo salvar os seus pais, né? Muitas tragédias acontecem porque os filhos querem pegar os problemas dos pais e resolverem. Isso também coloca eles no movimento contrário à vida. Pode ser muita coisa, tá? Que mais? Pode ser também porque você não teve frustrações o bastante. Ô, gente. Eu vejo nos meus projetos e aqui com vocês mesmos nos atendimentos, eu vejo quanto mais facilidade uma pessoa teve na vida, quanto menos ela precisou lidar com frustração, mais dificuldade ela tem de ir para a vida. Porque a vida não é docinho, né? A vida não é a mamãe pagando tudo, te dando tudo que você quer. A vida não é as pessoas se preocupando com te magoar. Olha, eu vou emagrecendo um pouco, vai aparecendo de novo a minha saboneteira, que tá bem escondida aqui. Ela que apareça muito mais. Daqui para dezembro. Daqui pro final do ano. Tem até uma pergunta aqui sobre frustrações. Quer ver? Deixa eu ver que eu queria achar que eu quero já para dar esse exemplo para vocês. Não consigo escolher uma faculdade. Isso gera frustrações e ansiedade, tá vendo? Não é frustração você não conseguir escolher uma faculdade, criatura. E não é isso que te causa ansiedade. Tem uma outra ansiedade, alguma questão ali, provavelmente a perda de um irmão, que te impede de escolher a faculdade, né? Tem algo maior ali, não é só a escolha da faculdade, porque isso é muito pequeno, sabe? A pessoa que precisa ganhar a vida dela, ela nem vai fazer faculdade. O que não é obrigatório, né? Porque não sei se a gente criou numa história de que tem que fazer faculdade, né? Só tem sucesso quem tem faculdade, só é alguém na vida quem fez faculdade. A gente tem isso na nossa cabeça, foi colocado isso. Mas não é verdade. Então, assim, você nem precisaria estar fazendo faculdade. Você poderia estar trabalhando em outra coisa. Você poderia montar o seu próprio negócio. Você poderia estar trabalhando para outras pessoas. E aí, se você tivesse uma vocação, se você quisesse uma coisa que precisa de faculdade, você faria uma faculdade, né? Muitas profissões precisam de faculdade. Então, assim, a sua questão não é a dificuldade de escolher. E nem que isso te traga frustração. É a falta de frustrações na vida, inclusive, que te faz não escolher logo uma faculdade. É problema pequeno, sabe? Tem problema muito pequeno. Pois é. É, deixa eu ver aqui. Jéssica, eu faço demais. Sempre me dão mais coisas para fazer porque eu sou boazinha demais. Eu acho que é dificuldade em falar, não. Então, pode ser isso também. É, talvez, como você escolheu o trabalho pelo valor, né? Como eu falei, você escolheu porque ganha mais. Então, você tá ali mesmo sem querer para ganhar mais. E aí eles falam: bom, então deixa eu te dar o preço aqui de ganhar mais. Deixa eu te mostrar qual é o preço de ganhar mais do que seus colegas. Pra ver se você realmente fica, né? Se você percebe isso. Existe a possibilidade de fazer novamente emagrecer feliz? Então, daquele formato, não. Eu tenho um produto. Eu tenho aí uns 20 projetos para fazer. E ano que vem eu quero focar bastante neles para fazer o máximo que eu conseguir. Sobre coisas diferentes. E eu tenho um projeto grande, como reconexão, como o Passos para emagrecimento, tá? Mas não daquele jeito, porque eu não. Muito barato, de um jeito muito leve, assim, muito livre, vendo muita coisa, fica. É, não tem o efeito que eu quero. Então, para ter o efeito que eu quero, para fazer a jornada mesmo, assim, o caminho com as pessoas, eu precisaria de muito tempo, muitos módulos, cada etapa para trabalhar cada coisa, que são muitas coisas, né, que impactam no emagrecimento, muitas coisas. Então, para isso, eu precisaria de um projeto muito maior. Mas eu tenho já esse projeto, eu só não sei se eu vou conseguir fazer. Talvez no final do ano que vem, para emagrecer pro verão. Do ano que vem. Porque é muita coisa mesmo, gente, que eu tenho que pôr, viver. Ontem, vocês acreditam que eu deitei pra dormir? Me veio uma ideia, me veio o primeiro parágrafo. Me veio, presta atenção. Eu deitei pra dormir. Me veio o primeiro parágrafo pro meu livro infantil novo. Eu falei, você para aí, cérebro. Para, que eu não tenho tempo para escrever outro livro agora. Eu não consegui nem pagar com as vendas desse livro que eu tenho o gasto do outro livro. Para que chega a cabeça, você não vem aqui. E eu fico evitando pensar nas coisas porque as ideias me vêm, né? E se a ideia me vem, eu fico com medo de perder depois. Agora, se eu não pensei, quando eu for pensar, a ideia vai vir, entendeu? Eu tenho essa ideia, eu tenho essa forma que eu sei que funciona assim. Se eu começar a pensar numa coisa igual, eu tenho muita vontade de escrever um livro. Livro mesmo de história, sabe? É, enfim, eu tenho uma ideia no meu coração faz muito tempo. Até mostrei uma vez aqui o meu prólogo. Ai, mas tão bonitinho, enfim. Mas não sei se seria aquela história. Eu tenho a ideia de escrever uma história. Mas eu, toda vez que me vem, eu começo a passar a pensar sobre isso. Eu falo, não posso pensar sobre isso agora, porque as ideias e a criatividade não pode ser sobre isso agora. Agora eu tô focado em outra coisa. Deixa ideias, fiquem escondidas aí, deixem pra vir quando eu for focar nisso. Então vocês acreditam? Primeiro parágrafo sobre o próximo livro. Eu nem sabia que eu ia escrever outro livro infantil. Eu nem sabia que eu ia ter outra ideia. Olha, não é fácil. Não é fácil. Então, você tá no lugar, na postura, ter força, né? Fazer o seu trabalho e respeitar seus limites, a vida te atropela, assim, de tanta coisa que você pode fazer. Então, por isso que às vezes aquela moça escreveu pra mim, né, que o manual lá. Ai, Jéssica, você é dinheirista, achei que você era diferente dos outros, porque você tá abrindo o manual um dia a mais, porque você quer ganhar muito dinheiro. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, eu tenho tantas formas de ganhar dinheiro. Se eu quisesse mesmo ganhar dinheiro, eu ia formar era com consteladores agora. O negócio é esse. Ou trabalhar com consteladores já formados que não estão conseguindo clientes, enfim. É isso que dá dinheiro, gente, agora, hoje. E eu tenho tantas outras formas de ganhar dinheiro que vocês não precisam pensar isso. Que, ai, não, ela tá fazendo isso porque ela quer ganhar mais dinheiro. Ô, gente, ô, gente. E aí eu sempre falo aqui, é verdade, né? É óbvio, vocês não podem não querer ganhar dinheiro. Não é feio. Se você acha feio ganhar dinheiro, se você não quer ganhar muito, se você critica quem tem muito, se você critica quem fala abertamente sobre dinheiro, dinheiro não vai chegar até você, né? Então não é por aí, tá? Não é feio ganhar dinheiro. E é claro que eu quero. Tô muito feliz com o dinheiro que eu ganhei esse ano. Ano que vem vou ganhar mais, vou ficar mais feliz. No outro mais, vou ficar mais feliz. É só que isso não é o topo da minha dedicação. Não é o foco do meu trabalho de forma nenhuma. Não é nem. Não tá nem no top 3 do meu trabalho, tá bom? Então, assim, é isso sobre essa questão de ter sucesso profissional e tudo, é respeitar os seus limites, ficar no seu lugar, ficar na postura, fora tudo isso que eu falei, né, de emaranhamentos, resolver suas questões. Se tem uma coisa, um tipo de mensagem que chega aqui e eu fico triste, é quando a pessoa quer. Eu vejo, eu tenho muitas percepções, né? Eu falei aquele na live passada, eu tenho percepções o tempo todo. Então a pessoa faz uma pergunta para mim sobre constelação, ou sobre formação, ou sobre. E eu vejo que a pessoa tá pensando nisso do jeito errado. Que ela tá querendo, porque ela tá vendo que tá dando certo, enfim, que tem que dar dinheiro, que é porque as pessoas resolvem, mas ela não olhou nenhuma questão dela ainda. Ela nunca falou comigo, ela nunca constelou, porque algumas vezes eu pergunto pra ter certeza, e ela já quer fazer formação pra ser constelador. Isso me entristece muito, sabe? Sempre me deixa triste assim. Aí eu falo, ah, fazer o quê, né? Tudo bem, concordo, mas é o tipo de mensagem que eu menos gosto de receber. Mas é isso, né? Então, assim, as pessoas estão buscando isso. Só que não adianta, as coisas não funcionam, não resolve. Do jeito errado, não resolve. Então, eu tenho aí pelo menos uns 20 projetos. Eu tinha 15 até o começo do manual. Depois lá do manual, um dia a menina falou um negócio, um dia a Ju Kanizawa me deu uma dica também. Um dia uma pergunta lá do manual me deu uma dica também. Então, assim, eu vou só crescendo de projeto. Então é isso aí, vocês vão juntando dinheiro, vão ganhando bastante dinheiro, por isso que eu tô fazendo essa semana. Vocês ganharem bastante dinheiro, por isso que eu vou fazer dezembro. Dezembro vai ser gratuito aqui no Instagram, pra ajudar vocês a realmente entrar com o pé direito na vida em 2020. Vocês ganharem muito dinheiro, pra vocês fazerem meus projetos, vocês ganharem mais dinheiro, ter mais sucesso, tanto no amor, quanto na vida, na família, na profissão e tudo. Só depois de te conhecer, consigo ver que julgava minha mãe por não ter estudado e trabalhado fora, porque hoje sou dona de casa com um diploma, olha, tá vendo? Pois é. Que bom que você tá lá no manual, né, gatinha? Sou muito compulsiva e quando vejo, estou em uma bola de neve. Pois é, pois é. O que que tá te faltando? O que que você tá querendo preencher com essa compulsão? Qual é o vazio que você fica tentando preencher com isso? Travando demais. Aqui também tá travando. Ah, não, já vou fechar, gente. Todo mundo precisa de dinheiro. Não é feio ganhar dinheiro. Tô tentando assimilar isso. Não é feio mesmo, gente. Não é feio mesmo. Vocês precisam ter essa conversa? Me contem aqui. Eu falo pra mim, às vezes parece tão óbvio, né? Toda vez que eu falo isso, eu fico pensando, ai, nossa, que é lógico, né, Jéssica? Eu não acho que vocês têm tanta dificuldade com isso. Vocês têm dificuldade de olhar com amor pro dinheiro, de se abrir pro dinheiro, de ficar feliz quando ganhar dinheiro, de achar que, de querer ganhar dinheiro. Vocês têm dificuldade com ver assim? Me fala. Se você tiver dificuldade, eu vou planejar um conteúdo aí nos stories essa semana pra falar sobre isso. Porque eu sempre acho que é tão óbvio, né? E aí eu começo a falar, eu sempre falo, mas eu sempre falo bem por cima, porque eu acho que é muito óbvio. Me respondam aí, por favor, se vocês têm essa dificuldade de perceber o valor do dinheiro, né? De achar que não é, que não pode falar que quer ganhar dinheiro, não pode falar que ganha muito, ou não pode falar que. Eu não falei quantas pessoas teve no segundo reconexão, porque eu moro numa cidade muito pequena, né, gente? Acaba que tem essa segurança da gente, sei lá, né, enfim. E aí o Igor falou, não, meu bem, né? Acho melhor você parar de falar quantas pessoas você tá atendendo, porque antes eu falava, né? Quantos, ah, hoje eu vou atender tantas pessoas, vou atender tantas pessoas. E aí falo o valor, né, do trabalho e o projeto também, eu falo quantas pessoas que deu, né? Lá no manual também deu muita gente, muita gente. Então, eu sempre. Aí por causa dessa questão de segurança mesmo, mas vergonha não tem nenhuma de falar. Não tô roubando ninguém, não tô sendo desonesta, não tô. Eu tô entregando para as pessoas uma coisa muito valiosa, né? Pelo valor que ela vale, ou menos. Então, assim, não é demérito nenhum meu dizer que eu tô ganhando muito dinheiro com o meu trabalho, com o meu suorzinho aqui, com a minha dedicação. Eu sim! Oi, vou assistir o finzinho. Que bom, gatinha. Eu tenho muita dificuldade. Olha, tá vendo? Fala como são esses cursos, Jéssica. Qual é melhor fazer primeiro? É, o melhor fazer primeiro é o primeiro que aparecer. O próximo eu acredito que seja o Reconexão, se eu não reabrir o manual aí por um dia ou dois. Fica me acompanhando, não perde. Ativa as notificações aí do meu perfil, gente, pra vocês não perderem meus negócios. Com o meu conteúdo é tudo nos stories, perfil mesmo, feed, quase não posto. Não percam os conteúdos dos stories, que é o conteúdo acontece tudo lá e some em 24 horas. Mas, semana que vem também, eu vou ver, até o final do ano, eu quero ver se eu abro aquela ideia do Telegram. Tô analisando isso bem, não sei se eu vou conseguir. O curso primeiro é o primeiro que aparecer. Se aparecer o manual da realidade, você começa por lá. E se não for, o próximo vai ser o Reconexão, você faz ele, tá? Sempre, sempre o primeiro que você tiver a possibilidade que você conseguir pagar, que você conseguir fazer, se dedicar. Eu tenho muita dificuldade. Sim, eu tenho. Adoraria, Jéssica. Não, gente, então vou falar disso. Sim, eu tenho muito. Sim, rola culpa quando ganha. Eu tenho. Não, eu amo dinheiro. Ai, que bom. Eu tenho, também não, eu tenho. Me sinto desconfortável assim se pergunto sobre esse assunto. Dinheiro é meio. Você já viram? Tanto que tem gente que tem dificuldade de falar o valor, né? Tipo assim, alguém perguntar pra mim, Jéssica, quanto foi o projeto? Eu falo 400, 900. 400, 900 é bom. R$ 497. Quando que foi a última turma do Reconexão? R$ 1.497. Quando vai ser a próxima? Não sei. O valor sempre sobe. E eu só sei no, na semana, né? Então, assim, não tenho problema nenhum com isso, porque eu sei que isso não é errado, né? E tem muita gente que tem dificuldade de falar, ah, quanto que é então? Assim, pra fazer tudo isso, pá, então, é do Santo. Hã? Quê? Então, isso é uma dificuldade também. Aí o dinheiro não chega, né, gente? Porque se você olha pro dinheiro como algo feio, como algo errado, olha pra quem tem dinheiro como alguém péssimo, alguém ruim, o dinheiro não vai chegar mesmo, né? Não vai mesmo. Me sinto culpada em relação à minha família quando ganho dinheiro, tá vendo? Isso acontece bastante. Dinheiro é meio, é. Perco nadinha, domingo tô em BH, agarradinha em você, tô tão feliz que você vai. Jéssica, você e o Reconexão salvaram a minha vida. Vocês que salvaram a minha, me deixando entrar no trabalho de vocês. Na vida de vocês, né? Deixando o meu trabalho entrar na vida de vocês. Bruno Perini e Natália Arcuri, galera. Então, a Natália eu não acompanho, mas o Bruno é maravilhoso. Maravilhoso, quem quiser ir lá acompanhar. Quero muito passos. Amando o manual. Ai, se esse povo soubessem como ele é top, só tijolado. Você vai pagar para levar um monte de tijolada na sua cara, mas é uma tijolada que ajuda. Ô, menino, mas que salva a vida. Eu nunca falo para ninguém quanto ganho. Pois é, tá vendo? Me sinto mal, principalmente por minha família ser muito humilde e todos ganharem pouco. Aí você não ganha nada. Pois é, aí você joga fora toda a humildade deles. Todo o sofrimento que a sua família inteira teve para te trazer à vida, para te bancar, para te dar sustento, para te dar estudo, para te dar tudo. Tudo o que eles fizeram, você joga fora não ganhando nada porque você tá com dó deles porque eles ganharam pouco. Ninguém da minha família sabe, só meu esposo. Pois é. Oi, depois assisto de novo, não tem problema. Já acabamos. Gente, então é isso. Essa live vai depois pro Jesscast, tá? Se o Igor levar essa live lá pro Theo, porque eu já pedi pra ele levar outra, ele esqueceu, agora já leva as duas junto. E aí eu coloco um dia, né? Sei lá, amanhã uma e depois quinta outra. Quinta uma e sexta outra, que amanhã é quinta, né? E aí, a primeira live foi sobre relacionamentos amorosos. Eu respondi muitas perguntas também, tá muito interessante, tá muito legal. Acaba que fala de tudo, né? Quando perguntam, eu falo. No início, sofri muito, porque não sabia quanto cobrar pelos meus trabalhos e ninguém me ajudava. Hoje, sempre que algum colega pergunta, eu falo. Que bom, que bom, que bom. Beijo, um ótimo dia pra vocês. Obrigada pela companhia de sempre. E até mais. Mamãe, o Theo chegou. Beijo.